programa Sua Saúde.
Olá, uma boa tarde, ouvintes da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde e Seu Bem-Estar, sempre em primeiro lugar. E nesta tarde de hoje, desta quinta-feira, estamos recebendo o professor Cristiano Caveião e também a Ivana Maria Sáez Bussato, né, que são dos cursos da área de saúde aqui da Uninter. E a gente vai falar sobre o verão. Boa tarde, primeiramente, para vocês.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professor Cristiano.
Boa tarde a todos, né? Boa tarde também, em especial, aos nossos ouvintes. Estamos iniciando o nosso primeiro programa do ano, né, professor Evandro? Esperamos que tenhamos vários outros encontros nas nossas quintas-feiras, né, para tratar dos assuntos que são muito pertinentes hoje na área da saúde.
É isso mesmo. E para aproveitar o embalo do tema de hoje, é sobre o verão. É, o verão exige alguns cuidados, né, principalmente com a pele. Vamos falar sobre cuidados da pele hoje. E a primeira pergunta que eu começo é: a pele é o maior órgão do corpo humano. E nesse verão, quais são os principais cuidados?
Nossa, interessante, né, professora Ivana? A gente pensa, né, vários outros órgãos são muito maiores, mas a gente acaba, muitas vezes, não considerando a pele, né, como o maior órgão do corpo humano. E realmente, ela é a nossa proteção como uma barreira para a entrada de qualquer coisa, micro-organismos, em relação, né, às estruturas internas do nosso corpo. Então, a pele, hoje, ela tem essa função protetora, como barreira, e também ajuda na regulação da temperatura corporal. E essa proteção, no período de verão, ela precisa ser, com certeza, mais intensificada, né? E a gente acha, às vezes, ah, agora é verão, não preciso fazer nada com a pele, não preciso hidratar, é diferente do inverno. Não, muito pelo contrário. Nós vamos ter cuidados especiais em relação à nossa pele. E um dos primeiros cuidados é a questão do protetor solar. Então, sim, até porque nós ficamos expostos a uma incidência muito maior, não que no inverno não existe essa incidência, mas agora no verão a intensidade dos raios UVA e UVB do sol acabam sendo muito mais intensas.
O tipo de roupas que nós usamos, deixamos mais expostos mais áreas do nosso corpo, né, para a incidência dos raios solares. Os próprios raios solares, pela própria inclinação da Terra, eles são mais, né, têm maior intensidade, né, que exige cuidados. E além do que, além do protetor solar, e daí perguntar, ah, que tipo de protetor solar? Qual é o mais adequado?
Mais indicado, né?
Depende do seu tipo de pele, do tipo, né, se a tua pele é oleosa, se a tua pele é mais branca, depende da sua idade e depende de vários fatores. Mas a proteção, pelo menos ideal, é no mínimo de 30, fator 30, né, para a pele, né, professor?
Para que haja, né, uma certa filtração desses raios que são nocivos para a pele. Então, é importante também, né, professor, às vezes eu estou com dúvida em que tipo de protetor solar utilizar, consultar um especialista na área, né? Então, o profissional, né, o dermatologista, os profissionais que atuam...
Ou até o profissional médico mesmo, até os profissionais da própria enfermagem também têm essa habilidade,
até,
né?
Até da área de estética também, né?
Então,
e lembrando que o uso do protetor solar não vai adiantar passar de manhã e achar que ele vai ter uma durabilidade até o final do dia, principalmente se nós tivermos uma grande quantidade de suor, que é o que acontece com o verão. O protetor solar acaba saindo junto, né? Então ele precisa ser reaplicado na pele com maior intensidade.
Nós falando aí de, né, de perda dos líquidos, a pele é um dos principais órgãos que sofrem com a desidratação. A falta de líquidos também faz com que a pele ela tenha maior sensibilidade, ela pode ter capacidade de descamação, tem capacidade de fazer pequenas rachaduras, que daí o papel de proteção da pele também vai perdendo. Então, tomar água. Gente, para matar a sede e para fazer hidratação, é água. No máximo, podemos abrir, assim, uma possibilidade de água de coco, né? Mas não é em todos os lugares do Brasil que temos disponível a água de coco. Então, água em primeiro lugar. Não me venham dizer que tem cientificamente provado, saiu lá no Facebook que tal, outros chá, líquidos, eles são capazes de hidratar melhor do que a água. Não, gente, a água é a melhor hidratação e ela é muito importante agora no verão para a nossa pele e para o nosso organismo como um todo.
Pode até, né, professora, às vezes, para dar um saborzinho especial para a água, colocar um pedacinho de uma fruta, algumas folhas, como hortelã, alecrim, só para dar uma saborizada na água, que ajuda também, estimula, a melhora um pouco a ingesta, né?
Exatamente, só não vai me colocar água, açúcar.
Açúcar,
que
né?
também daí não vai adiantar, teremos outros problemas de saúde em relação a isso.
Aí vai ser muito pior, né? E às vezes a pessoa pensa, né, vamos tomar suco, né, para hidratar no verão. O suco, ele tem uma grande concentração de frutas, né? Vamos pensar um copo de suco de laranja. Quantas laranjas eu não preciso para ter um copo de suco de laranja? Então, isso faz com que a pessoa também acabe ingerindo uma grande quantidade muito maior de açúcar. Então, por isso, realmente, a recomendação para a hidratação corporal acaba sendo água. E será que o nosso ouvinte sabe quantos ml de água ele precisa tomar por dia, professora?
Então, isso também é outra coisa que depende de pessoas para as pessoas, pelo tamanho da pessoa,
sim,
o peso,
certeza,
corporal, né? Então, dê umas dicas aí para os nossos ouvintes.
A estrutura corporal, ela vai nos relacionar a quantidade de água que eu preciso para ter uma manutenção do meu corpo. Então, 35 ml por quilograma de peso. Então, se o indivíduo tem 100 quilos, vamos usar um cálculo muito mais fácil para fazer rapidamente aqui, ele precisa de 3 litros e 500 ml de água por dia. E será que nós tomamos tudo isso? Né? Então, é importante também mensurar para que realmente eu tenha hidratação. Como a gente está falando de pele, quando eu não tomo muita água, consequentemente, a pele ela também fica mais ressecada agora no verão. E essa pele ressecada, ela pode causar um pouquinho de coceira, desconforto, e isso ele pode ser melhorado também com a hidratação a partir dos cremes, né? Então, um creme hidratante de após o banho, né? Que é o momento em que a pele mais absorve, tem uma absorção ali de qualquer creme que eu passo, também acaba sendo importante para ajudar nessa hidratação. Só voltando aqui na recomendação do protetor solar, sempre que a gente precisar repassar o protetor, o ideal é que eu repasse a cada 2-3 horas. Então, porque no verão a gente acaba suando e realmente esse protetor acaba saindo. E se eu for para a piscina ou para o mar, que eu repasse imediatamente a após o contato com a água, porque o protetor também foi embora nesse momento.
E nesse contexto que a gente está falando sobre a pele, o verão, temos que pensar bastante, ter muito cuidado com as pessoas que têm maior vulnerabilidade, em especial as crianças e os idosos. Os idosos, porque a pele já tem, né, já tem um tempo de uso, vamos dizer assim, ela tem uma flexibilidade muito menor, ela está mais sujeita a rachaduras, a fazer fissuras, e isso, a pele do idoso exige um cuidado bastante, com bastante atenção, porque qualquer ferimento também, às vezes, muitas vezes a pessoa já tem uma diabetes, tem uma hipertensão, e qualquer ferimento pode se agravar. Então, queria que o professor Cristiano, que é o coordenador do curso de gerontologia, até pudesse abordar um pouco essa questão com os idosos, porque eles são muito difíceis. Ele fala assim, gente, desde criança eu tô no sol, eu nunca precisei passar
Nunca fiz isso.
Por que que agora você, meu netinho, minha netinha, tá me obrigando?
Tá pegando no meu pé, né? Pra passar protetor.
Isso.
É isso mesmo. E o idoso por si só, né? Ele tem já essa característica, né? Realmente, como a professora falou, eu sempre fiz assim, não é agora que eu preciso fazer essa modificação, né? Então, ele já vem com um hábito de vida e que é difícil ter essas mudanças. Mas ele precisa de uma atenção muito especial, porque ele é um dos grupos, né? Assim como idosos e crianças, que a professora comentou que são os grupos mais vulneráveis, né? Ele esquece de tomar água. Então, ele não tem uma hidratação corporal com maior intensidade como todos nós que estamos aqui. Nós já esquecemos, né, na rotina do dia a dia, muitas vezes, da hidratação com água. O idoso também esquece. Então, auxiliar esse idoso a lembrar, né? Então, alguns são mais adeptos à tecnologia, como, por exemplo, colocar um aplicativo. Tem vários aplicativos hoje que a gente pode fazer o download no celular para que ele desperte e lembre o idoso de tomar água. Então, ajuda também. Ou nós também podemos fazer esse estímulo. Outro ponto importante com o idoso é a vestimenta, né? Então, ele vai sair na rua com uma exposição solar, não é verdade vergonha nenhuma sair com o guarda-chuva, né? A gente pensa, ah, guarda-chuva protege da chuva. Não, protege do sol também. Então ajuda com que diminua um pouco essa incidência de raios solares que o idoso receba nesse período que ele estiver, né, andando na rua, ou para ida no supermercado, um passeio no parque. Então ele pode também ser estimulado nesse sentido. E no verão ele precisa de uma quantidade de repouso muito maior do que no inverno, né? Porque a gente acaba cansando até pela própria temperatura, né? Então, se o ambiente externo está quente, o corpo também acaba ficando com uma temperatura corporal um pouquinho mais elevada. Além, né, desses cuidados, a própria questão da higiene, né? Banho, hidratação da pele. A gente pode sair do banho rotineiramente e não passa nenhum creme, mas o idoso é importante que eu estimule também. Aí eu preciso ter cuidado, porque como a pele do idoso, ela é muito mais fina quando eu faço a comparação. Eu, digamos, nós temos como adulto a pele igual uma folha de papel A4 e o papel idoso, ele tem uma pele mais semelhante ao papel manteiga, muito mais frágil, que se eu apertar ela marca, pode fazer um hematoma, fica roxo ali no local. Então é importante ter esse cuidado e também saber qual é o creme mais indicado, né, para que o idoso possa passar nesse momento para hidratação após o banho. Então são pequenas dicas, né?
Como você escolhe creme para passar em criança? Escolher os cremes que não tenham tanto odor, que sejam mais naturais, né? Que, assim, para que seja o menos, que tenha o menos produto químico nesse Sim. produto, para não agredir a pele do idoso.
Cuidando, então, né, que não tenha tanta concentração de óleo, para que a pele não fique tão hidratada com excesso de hidratação. Hidratar é hidratar no ponto certo, não fazer um excesso de hidratação que também acaba sendo prejudicial,
né? Ah, lembrando, até porque nós estamos numa sala aqui, que eu sou aqui a chata do ar-condicionado, que nós estamos numa sala e também, né, ar-condicionado é ótimo, é maravilhoso, mas ele também resseca a Sim. pele, ele resseca as vias aéreas, ele resseca, né, quando a gente respira, então os olhos, então também tem que ter cuidado no uso nessa época do ar-condicionado e principalmente do choque que você pode ter quando você está num ambiente que você coloca lá o ar-condicionado numa
16 graus, né?
E daí sai nos 35. Então, também temos que ter um certo cuidado nessas diferenças de temperatura, não só pela nossa pele,
Sim.
mas as nossas mucosas, né? Nasais, dos olhos, que isso é importante também a gente ter esse cuidado de também manter, volta a questão, manter a hidratação é tudo no verão. Acho que eu vou fazer um lema. Ó, já criei um lema aqui, hein? um slogan.
Vamos manter. E já que a gente falou, Ivana, numa temperatura, né? E qual é a temperatura adequada para que a gente possa manter os ambientes quando eu faço uso do ar-condicionado?
De 21 a 23 graus.
Olha que bacana. Eu já sou adepto do ar-condicionado a 16 graus, 17 graus. Adoro o ar-condicionado.
Por isso que ele começou a rir quando eu falei, porque nós trabalhamos na mesma sala e a gente fica brigando por conta da temperatura.
Mas realmente, a gente precisa cuidar para que não haja um desequilíbrio. O importante é que tudo esteja em equilíbrio, porque realmente a gente tenha, né, uma questão saudável do corpo. Já que a gente falou de proteção solar, falou um pouco também da ingesta hídrica, da água, e outro ponto importante é a questão da alimentação no verão. Será que eu tenho a mesma fome no inverno e no verão? Elas são iguais? Elas são diferentes, né? Então, a intensidade de fome por os alimentos muito mais pesados no inverno, eu acabo tendo nessa necessidade porque o corpo gasta mais caloria para manter-se aquecido. Então, eu vou ter uma vontade de comer uma quantidade maior de alimentos mais pesados. E agora, no verão, eu preciso e devo dar preferência por alimentos também que sejam um pouco mais leves, né? Então, como uma salada, uma carne grelhada, evitar excessos de frituras, né? Por ser verão, é muito comum as pessoas irem à praia, né? Então, ter cuidado também com o que eu faço de ingesta de alimento de rua, né? Porque depende das condições que nós chamamos de higiênico-sanitárias, isso pode ocasionar, né, alguma situação muito grave de intoxicação alimentar, né, Ivana?
E com a intoxicação alimentar pode vir a diarreia e o vômito e a perda de líquido é muito maior, podendo levar à desidratação, né?
maior e muito mais rápida,
e mais rápida,
com certeza.
Exatamente.
Principalmente os frutos do mar, tem que ter um cuidado nessa época do ano, muito consumido nas regiões de praia.
Porque às vezes o produto está ali à venda, ele fica sem refrigeração e o consumidor não sabe que aquilo está ou não numa temperatura adequada para sua ingesta, né? Então, vamos lembrar sempre que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Uma frase de um ditado bem popular, mas a barriga pode sentir nesse caso aqui. Então, é bem importante estarmos atentos a essa questão dos alimentos ao qual ingerimos.
E hoje em dia, não é mais vergonha nenhuma levar a marmita, inclusive na beira da praia. Você levar lá a sua fruta dentro de um lugar que esteja, que mantenha uma certa refrigeração. Não precisa ser uma coisa muito... Qualquer isopor que você faça, tenha lá dentro barras de gelo que possam manter...
Uma própria bolsa térmica. Né?
Até uma garrafa PET vazia, você enchê-la de água, e ela sendo congelada, você pode usar como um produto para refrigerar uma bolsa térmica, uma coisa assim. Então, hoje não é vergonha nenhum levar a marmita, inclusive... para a beira da praia. E falando em praia...
Vem a dica agora da praia, tô gostando.
E falando em praia, tem ocorrido muito no Brasil, nessa época de verão, a questão das queimaduras com as caravelas e as águas-vivas, né?
Que são produtos,
são... questões que acabam prejudicando e é muito dolorido. Eu lembro, tenho essa lembrança de infância, que eu achei que era uma... Tinha uma caravela
boiando.
Só porque
era bonitinha, né?
Eu achei que era um plástico. Achei que era alguma coisa bonita. Eu fui pegar, fiquei com a palma da mão inteirinha em bolhas. Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Primeira coisa, procurar a questão da... Né, do pessoal dos bombeiros que ficam ali na beira da praia. Uhum. Porque eles têm ali o vinagre, que é o primeiro quesito a ser colocado quando você tem uma queimadura com água-viva ou caravelas, né?
Só lembrando, né, que a água-viva, ela vai estar por baixo da água, né? Então, muitas vezes eu acabo não vendo, a não ser que a água for muito cristalina ali, transparente. E a caravela, ela vai sempre circular por cima. Como a Ivana falou, eu vejo e ela é bonita. Dá até vontade de tocar nela ali nesse momento.
E crianças não têm muita noção, né? Acha que é uma coisa bacana, que é um brinquedo, né?
E essa queimadura é uma queimadura com uma dor de alta intensidade de ambas, né? Que precisa de um socorro, muitas vezes, ali. Imediato, dependendo da extensão, né?
E depende da pessoa. Né? Que é o que eu falei, se for uma criança muito pequena, uma queimadura dessa exige, inclusive, ir até um hospital, né? Não é uma coisa que deve ser desmerecido que a criança está chorando, que está gritando de dor. É uma dor muito intensa, realmente.
E um dos pontos que podem auxiliar a aliviar a dor até a chegada no hospital é fazer uma compressinha com água morna ou com água fria, dependendo ali do que a pessoa sinta que tenha esse alívio no local. Então, acabar ajudando um pouco até uma analgesia mais profunda, né, com o uso de medicamentos. Porque realmente, em algumas situações, é só o próprio medicamento que vai aliviar a dor da pessoa aí com a queimadura. E isso é um ponto muito comum hoje no litoral do Brasil inteiro, né? Nós temos isso, tem aparecido com maior intensidade quando nós comparamos, né, com anos anteriores. Então, é um ponto bem importante. Fique atento, existe nas praias algumas placas ali que falam do risco. Algumas regiões têm um risco muito maior do que outras, então é importante sempre ficar atento à questão da queimadura de caravela ou água-viva.
Outra coisa que é comum também é você acabar sendo contaminado pelo bicho geográfico, né? Nas areias da praia, que como a gente está falando de pele, tudo que vem aí pela pele. Então, sempre também, hoje em dia está um pouquinho menos, porque muito o litoral inteiro brasileiro está... As prefeituras e os órgãos públicos estão cuidando, porque você tem que mover aquela areia para que os micro-organismos sejam expostos ao sol, e eles morrem quando eles estão expostos ao sol. Por isso que é importante aquela questão, né, Até tivemos acidentes com tratores, infelizmente, aí no, né, no litoral. Mas é que é importante aquela passar o trator, que é justamente para mover aquela areia, para que aquela areia seja exposta ao sol e assim poder matar alguns desses micro-organismos que podem... que é um fungo, né? Que é uma, e daí no tal do bicho geográfico. Então, isso é bem importante também, que as pessoas cuidem, sim, olhem o seu corpo, olhem todas as partes, ver se tem... E aí, procurar um médico para o tratamento.
Principalmente a sola do pé, que é uma região muito esquecida, né? Eu sempre costumo brincar, né? É os pés que nos sustentam o dia todo na nossa rotina de trabalho ou no nosso passeio, e é um local que a gente não dá tanta importância, né? Para cuidar um pouco da saúde dos nossos pés. Uhum. A professora Ivana comentou um pouquinho da praia, mas vale destacar também que nós temos as situações do uso das piscinas coletivas agora no verão, né? Então, sempre que for à piscina, recomendação, vai com o chinelo até a beira da piscina, entrou na piscina, sem chinelo, saiu da piscina, coloca o chinelo novamente. Porque essas áreas que têm uma maior quantidade de umidade também têm uma propensão, né, do aparecimento de micose. Então, a gente precisa também estar atento.
Quando
não
for ao banheiro, né? Vai com chinelo...
Às vezes a gente observa pessoas que saem do vestiário descalço, andam o clube inteiro, né, com descalço, vão para a beira da piscina e andam como se estivesse tudo bem. Pode ser que ela tenha sorte de nunca ter nenhuma lesão na pele, mas de repente essa lesão ela pode aparecer. Então é um outro ponto que eu preciso ter um cuidado muito especial, são em ambientes coletivos e onde nós temos também as piscinas, por ser um local muito mais úmido que tem essa intensidade que pode aparecer. Outro ponto, né, professora, que aparece são principalmente em bebês. Com o calor, eles vão suando, sim, aquelas bolinhas, né? Que são as chamadas brotoejas, né? Que são situações relacionadas ao próprio calor. Então, aquilo ele vai...
É uma reação da pele, né?
É uma reação que a pele tem em relação ao calor. Costuma coçar aquelas bolinhas vermelhas, principalmente nos bebezinhos. A gente vê um monte de pontinhos, pensa que é um processo
principalmente
alérgico.
Principalmente perto do pescoço, né?
Então, não se assuste que
ou
é uma situação
dobras,
do calor.
Né?
Lavar com água e sabão no banho normal ajuda também. Então, evitar essa exposição ao calor intenso ajuda. Então, não só nos bebês, também,
gente,
pode
criança sente frio e sente calor, tá? Não é porque é nenezinho que tem que empacotar a criança feito um pacotinho. Criança sente o mesmo calor e frio que você sente, a criança também sente, né?
É importante, né? Porque às vezes deixa com tanta roupa, tem calor. Coloca pouca roupa, tem frio, né? Então tem que dosar. Se eu estou com calor e a maioria das pessoas estão com calor, provavelmente a criança também estará com calor, né? Então, os que não falam ainda não podem expressar. Senão,
e daí
os que esperam
acabam...
O choro também.
Exatamente.
Né?
E daí pode acontecer justamente. Então, cuidar também com as vestimentas das crianças, né? Buscar colocar roupas de algodão,
sim,
que elas absorvem mais o suor, né? Com menos roupas sintéticas. Tudo isso são informações importantes para não ter o acontecimento de brotoeja. Não que a brotoeja vai... Não é uma doença
coceira,
grave,
né?
Mas causa coceira, desconforto. A criança vai chorar, não vai dormir direito. Então, tudo isso é para que a criança tenha uma vida saudável.
E agora que estamos no verão, né, uma coisa que acontece muito no finalzinho de tarde, né, são a ida até os barzinhos, né, com o aumento do consumo do chopp, de todas as bebidas alcoólicas. Será que isso é muito recomendado também no verão? É um momento assim de confraternização, mas precisa também ocorrer uma ingesta de bebida alcoólica com muita moderação no período também do verão. Então a gente pensa, ah, vou tomar um chopp, vários chopps, né, ao final do dia, então isso a gente precisa também ter esse cuidado, né? Então, até porque a bebida alcoólica estimula também a perda de líquidos, né? Onde nós temos o maior volume, né? De urina saindo, então realmente eu preciso também de hidratação. Então, cuidar um pouquinho aí com bebida alcoólica e moderação no verão. Combinam as duas? Perfeitamente. Álcool e direção não combinam.
Não.
Verão e a bebida alcoólica tem uma leve combinação, mas sempre
dosando,
com moderação, né?
Sempre com moderação e vai dosando com a ingesta de água, né? Que ela vai hidratando e vai dando todo esse equilíbrio no teu organismo.
Não fica nada perdido aí.
Né?
Existe mais algum tipo de alergia que pode correr na pele no verão, que vocês possam...
Maioria são as micoses. Tem que cuidar muito também com os insetos, né?
Também.
Porque é uma época que Tem muitos insetos, em especial o Aedes, que aí transmite a dengue, mas esse eu acho que devemos ter um programa à parte. Mas
isso é
cuidado. Então, assim, também... Ah, posso passar repelente em cima do protetor solar? Pode.
Ah,
não,
uma dúvida
vai
importante
isso.
Essa.
Passa primeiro o protetor solar, depois em cima passa o repelente. Esta que é a orientação. Então, nessa época do ano também tem bastante insetos, bastante... E que é outra coisa que incomoda bastante na pele, né? A tal das butucas, moçorocas, tem vários nomes pelo Brasil inteiro aí. Mas elas incomodam bastante. Os próprios pernilongos, né? E cuidado com a questão do veneno nas residências, e como volto a falar, principalmente quando tem crianças e idosos. Então, isso também tem que cuidar bem, não dá para sair espirrando veneno em todo lugar. O mais aconselhável são aqueles de tomadas, né, que já tem ali um equilíbrio real de qualquer pessoa que possa estar naquele ambiente, não ter problema de saúde.
Já é testado, né, a quantidade
já,
de veneno que ele acaba sendo eliminando.
Que ele está eliminando, né? Senão a pessoa, você pega aquele spray e sai espirrando em tudo quanto é lugar, cai no alimento, então... Não. Muito cuidado com relação a isso.
É, tem que cuidar porque esse tipo de intoxicação, ela pode ser muito grave e pode levar até a morte da pessoa. Então, esse é um ponto que precisa realmente cuidar com o uso desses aerossóis para esses tipos de insetos aí. Então, o uso do repelente, realmente super indicado. O uso dos aerossóis também, só que cuidado quando existem pessoas dentro do ambiente no momento de fazer a sua própria aplicação. E outro ponto importante que não podemos esquecer hoje, né, em relação aos nossos cuidados com o verão, é a atividade física, né, que às vezes ela é esquecida. Ai, tá calor, não vou fazer. Tá frio, não vou fazer. Sempre temos, às vezes, alguma desculpa, né? Mas a atividade física, ela também é importante, né? Óbvio que não vou fazer uma caminhada ao meio-dia, uma da tarde, embaixo do sol, né? Então, assim, com uma intensidade muito maior. Preferir horários alternativos, né, que seriam antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas, às 4 horas da tarde, que a intensidade dos raios solares também está menor. Nesse momento, uso também um protetor, pode usar boné, chapéu, para reduzir um pouco também a intensidade. Cuidar também nesse momento com roupas adequadas, né, então sair aí por aí sem camisa é perigoso, então usar uma roupa mais leve, com tecido que seja mais fresco, que permita, né, essa troca de calor, até mesmo como a Ivana falou, o uso do tecido de algodão, ele é um pouquinho mais, parece mais grosso, mas ele ainda é o mais confortável porque ele acaba absorvendo o suor quando eu comparo com tecidos que são sintéticos. Então, essas dicas, elas são super importantes para que a gente possa levar o verão de uma forma muito tranquila e que tenhamos um período de saúde aí no nosso verão.
E Eva, e todas as propagandas sempre relacionam o verão à saúde, né? Mas veja quanta coisa que nós temos que cuidar da nossa saúde nessa época do verão. Então, podemos sim, é uma época que as pessoas ficam, saem mais às ruas,
sim,
né? Que as pessoas fazem atividades físicas em parques, em praças, vai em piscinas. Realmente, é uma época que a questão do convívio de coletividade, ela é muito maior. Mas exige todos esses cuidados que nós falamos, né? Em relação ao protetor solar, em relação à ingesta de água, à proteção da pele, aos cuidados no horário, dos horários que os raios solares estão mais, né, que estão mais brandos para você fazer a sua atividade ou mesmo ir para a praia. Cuidado com relação às questões dos insetos. Então, veja, tantas coisas nós abordamos hoje aqui nessa nossa conversa para que os nossos ouvintes possam ter um verão tranquilo, com bastante saúde. E, lembrando também, verão é tempo de chuvas.
Ah.
Cuidado também com alagamentos. Não me vá... Eu sei que está acabando o tempo, mas não me vá andar em locais que tem alagamento. Cuidado também, porque a leptospirose é um perigo nessa época.
É importantíssimo isso, né, Ivana? E vamos aproveitar e pedir para o nosso ouvinte também, se tiverem mais alguma curiosidade com algumas outras dicas especiais que eles desejam para o verão, deixem no comentário do vídeo. Quem sabe nós teremos um outro programa que podemos abordar um assunto específico de uma curiosidade em relação ao próprio verão.
Sim, exatamente.
Deixa o comentário lá na página de gerontologia.
Ah,
né?
Também.
Né? Na página de vocês, do curso de odontologia da Uninter, deixa na página da Rádio Uninter também, que a gente com certeza vai estar trazendo novos assuntos. Até essa questão que você trouxe, bem importante, do protetor. A gente pensa que vai para o mar, né? Passa o protetor e tal, mas vai para o mar, acaba saindo.
Sim.
Então, isso que é bem... Por mais que tenha alguns protetores que são específicos, né? Que dizem que são contra, que protege um pouco mais, né?
Todos saem.
Né, todos saem. Como aparece, está escrito resistente à água, mas não significa que é imune à água, né? Então, eu entro na água, ele vai ficar permanecer na pele.
É.
Sim.
É isso mesmo.
Então, esse foi o programa Sua Saúde, né? Não sei se tem mais algum tema. Acho que vocês queiram comentar, acho que é isso, né?
Acho que
por hoje é isso
de hoje, né? Então, esse foi o programa Sua Saúde, seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Agradeço ao professor Cristiano Caveão, Cristiano Caveão e também a Ivana Maria Sais Bussato, que falaram sobre os cuidados da pele, principalmente na época do verão. Então, até a próxima.
Até.
Até, pessoal.